ar. Batepapo.com. A sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Muito bom dia para você, Rádio MEC Rio de Janeiro. A primeira rádio do Brasil, são 95 anos juntinhos de vocês. E a gente está em AM800, estamos também na internet. É a internet, você já sabe, é radiomec.ebc.com.br. E também, claro, através do app Rádios EBC. App Rádios EBC, depois eu vou contar uma novidade. Porque, olha, reta final da campanha eleitoral. E a partir de novembro, a nossa transmissão pelo Facebook oficial da Rádio MEC volta, tá certo? Então a gente joga também a nossa rádio, a nossa emissora, o nosso programa em vídeo e áudio. Bom, lembrando então que estamos também no nosso app Rádios EBC e agora é hora de compartilhar com vocês o nosso tema de hoje.
Compartilhando.
Olha só, hoje, dia 15 de outubro, dia do professor, dia do mestre, vamos fazer, né, a nossa reflexão da importância de cada um deles nas nossas vidas, sejam eles à distância, sejam eles presencialmente, sejam eles de que forma for. E aí, a gente hoje recebe aqui dois convidados, né, especiais, porque amanhã tem o lançamento de um projeto super, super interessante, que eu vou falar já já, mas eu vou apresentar os nossos convidados. Primeiro, a convidada, a professora historiadora Fernanda Carlos Maia. Professora, bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos. Um enorme prazer participar desse programa, falar de educação no dia do professor. Muito obrigada.
Eu fiquei também muito feliz. Parabéns, Kleber. Você, assim, acertou em cheio, né? A gente trocou ideias há uns 6 dias, né, atrás, e aí ele me fez a proposta, na verdade uma dica do meu querido jornalista Neumar também, e aí tá aqui, estamos aqui. Muito bom falar sobre educação, ainda mais dia do professor. Também aqui conosco o presidente da ABE, Delmo Morani. Professor Delmo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Cadu, bom dia, prezados ouvintes. É um prazer enorme estar aqui num dia importante como hoje, dia do professor, dia do aniversário da Associação Brasileira de Educação, a ABE, completando 94 anos hoje.
Estamos na mesma, estamos contemporâneos, é isso? A Rádio MEC e a ABE são contemporâneos, pelo visto.
Contemporâneos, com certeza.
Caramba,
temos
que legal.
Uma história toda juntos,
é,
né?
É verdade.
Uma grande história. É um prazer estar aqui.
Bacana. E o nosso motivo também de estarmos aqui é porque amanhã, né, a Associação Brasileira de Educação lança o Museu Virtual da Educação. E aí eu quero saber quem pode abrir essa nossa pauta de hoje falando sobre isso, sobre esse lançamento, sobre essa ideia. E aí depois a gente cai para a nossa pauta também falando sobre esse complexo que é fazer educação, né, e como é que a gente hoje vê tudo isso dentro agora de um museu, né, virtual. E eu vou confessar para vocês, já falei isso para algumas pessoas, que quando surgiu a internet, a primeira ideia, o primeiro desejo que eu tive foi conhecer o Museu do Louvre. Né? Eu tinha um fascínio pelo Museu do Louvre.
Acho que todo mundo.
Todo mundo, né? E aí eu me lembro como se fosse ontem, que o primeiro www que eu coloquei na minha vida foi buscar o Museu do Louvre na França. E fiz um passeio, tinha lá a página do Museu do Louvre, e fiz um passeio virtual. Então eu estou assim, hoje, completamente confortável para falar disso e feliz para saber um pouquinho como é que é esse projeto do Museu Virtual, professor Nel.
Nós estamos muito felizes também. É um desafio gigantesco. A Associação Brasileira de Educação foi fundada em 1924. De 1924 até os dias de hoje, ela veio coletando registros de todos os grandes momentos da educação brasileira. Ela teve um papel extremamente importante na educação, por ela passaram os grandes nomes da educação do Brasil. Tudo que se olha para trás, se vê na história como grandes fatos, como relevantes fatos das políticas públicas da educação no Brasil, A BE de alguma maneira participou, de alguma maneira procurou influenciar. A BE é uma casa de pensadores da educação. Ao longo desses quase 100 anos de existência, reuniu uma quantidade extraordinária de documentos relacionados ao desenvolvimento da história da educação. E entre documentos, imagens, áudios, enfim, esse conjunto todo, nós temos ali um repositório que vem sendo pesquisado por todos os estudiosos de educação no Brasil. Os pesquisadores de educação no Brasil e no mundo visitam o acervo da BE. Com um detalhe, o acervo da BE, ele foi considerado de utilidade pública por decreto federal, por decreto presidencial. E essa importância desse acervo traz para a gente uma responsabilidade extraordinária, uma responsabilidade absurda, eu diria. Porque preservar essa história é um desafio enorme. Preservar essa história, disponibilizando ela para esses trabalhos de pesquisa, para contribuir para o desenvolvimento da educação, é um desafio maior ainda. Porque você precisa ter os documentos preservados, muitos deles, uma grande quantidade deles, demandando restauração, eles precisam estar condicionados de maneira adequada, enfim. E, ao mesmo tempo, tê-los disponíveis para consulta só utilizando a tecnologia, né? E o avanço da ciência e da tecnologia é que nos permite hoje inaugurar esse projeto, que é um desafio enorme.
Não, eu fico também muito lisonjeado por estarmos aqui hoje antecipando, né, toda essa ideia desse lançamento, ainda mais quando a gente viveu há pouco tempo, né, a destruição de um museu tão importante para a nossa humanidade, não vou dizer nem para o brasileiro, para a humanidade, né, que foi um museu físico, o nosso museu histórico, nosso museu nacional, e que ainda deixa máculas na nossa, vai deixar máculas agora e para uma boa parte das nossas gerações, né, professor Fernando?
Com certeza. Na verdade, eu recebi a missão através do professor Delmo, né, e também do nosso curador, professor Júlio Mafra. E quando o professor Delmo menciona a importância histórica, né, a BE nasce num contexto histórico da década de 20 e muitos estudiosos fazem uma relação com a Semana de Arte Moderna, da importância da BE. Nós tivemos 14 conferências nacionais, né, de 1927 até 1967. E nesse período foram discutidos os temas mais diversos e importantes para a educação, o caminhar da educação, né? Sempre levando em consideração o processo social, as questões políticas, né? Sem tendências, né? Porque nós temos o olhar crítico, mas não podemos aderir, né, a nenhum tipo de tendência, temos que trabalhar todos os tipos, falar sobre todas as colocações, né? Colocar tudo em pauta. É, então, essa é a importância da BE. A partir do momento em que o museu entra, né, as pessoas podem ter acesso a esses documentos, essa história viva, né, a questão do acesso. Hoje, você muitas vezes não pode se deslocar até o Rio de Janeiro, na sede da BE, mas através do museu você vai poder passear, como você mencionou, né, o seu primeiro acesso foi ao Museu do Louvre. E eu tenho certeza que muitos irão adentrar nessa realidade através do nosso museu virtual.
Não, eu acho sensacional, Fernando, quando você traz isso, porque você está falando aqui da questão da democratização, né, do acesso. A gente aqui não está falando de uma política específica, a gente está falando de uma política ampla que nós pregamos aqui na Rádio MEC também, né, como emissora pública. Então aqui a gente não tem bandeira nenhuma, nossa bandeira aqui é de quem está acompanhando a gente, de quem acredita que a nossa missão é dar voz aos dois lados, né? Aos contraditórios, à diversidade, e eu tenho certeza que todos esses documentos que estarão lá no Museu Virtual darão conta também dessa trajetória da educação. Tem alguma curiosidade? Vocês podem elencar algumas curiosidades que nós teremos lá no...
Nós temos muitas.
Quero saber.
Nós temos muitas curiosidades. Na verdade, pouco se fala, né? Pouco se fala e muito, né? Existe aí um dualismo muito grande da questão da mulher. Nós tivemos muitas mulheres, né, de grande importância na história da BE. Por exemplo, uma que eu praticamente virei fã é a dona Alice Flecha Ribeiro, né? Ela foi a primeira mulher concursada no Brasil em 1910, 7 de maio de 1910, professora de francês do Liceu do Pará, né? Então, ela integrou a ABEA. Ela foi presidente na década de 40. Né? Então...
E que traz um DNA aí, né? Na verdade, não traz, não. Faz um legado de um DNA importante, certamente, para o professor Edgar Flecha, outros...
Fundadora do Colégio Andres,
né? E com outros... também
uma mulher que defendia a causa feminina, né, mas sem ser parcial, né? Ela defendia o direito do ser humano, né? Ela aceitava as diferenças dentro de um contexto muito complexo, né, com muitos...
E o que aparece da dona Alice, é isso? No museu?
Né? Nós temos o histórico, né? Nós temos depoimentos, nós temos a trajetória dela, o trimestre em que ela foi a nossa presidente e mais a participação dela ao longo da associação.
Outra curiosidade, professor Deon.
Ainda na linha, apenas completando um pouco aqui o que a professora Fernanda colocou, nós temos a professora Alice Flecha Ribeiro num relacionamento muito próximo com Anísio Teixeira. Então temos trocas, o acervo tem trocas de correspondências entre os dois, e a gente vai vendo a evolução da história e como a ABE contribuiu para que os pensadores, de uma maneira geral, pudessem colocar suas posições. Uma grande curiosidade é que foi na ABE que nasceu o famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. A 4ª Conferência Nacional de Educação, realizada pela ABE em 1931, em dezembro de 1931, contou com a presença do então chefe de governo Getúlio Vargas, com o ministro da Educação e Saúde, à época, Francisco Campos. E nessa conferência, Getúlio Vargas convoca os pensadores da ABE para promoverem um projeto educacional, para proporem um projeto educacional ao governo, que democratizasse a educação, enfim. Com essa missão, Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira lideram um grupo de intelectuais, pensadores da época, e promovem o famoso Manifesto dos Pioneiros da Educação, que foi lançado em 1932 com uma repercussão extraordinária no Brasil inteiro. Então, a ABE foi o centro desses movimentos.
O berço, né? O berço.
Vamos embora, o papo está aberto. Tá. Vamos complementando o outro. Eu quero só aqui ouvir e aprender um pouquinho. É o que eu quero fazer aqui hoje. Viver a minha fase de aluno.
Primeiro,
né,
congresso de audiovisuais também aconteceu pela ABE em 1967, quando nós encerramos o ciclo de palestras, né? De 27 a 67, nós encerramos o 14ª conferência com esse primeiro congresso de audiovisuais. Né? Nós temos tantas, né, professor Delmo? Tantas curiosidades, de 24 até 2018, você imagina...
Como nós estamos aqui também, imaginem, né? Quantas histórias nós temos aqui nessa rádio, que nos honra muito trabalhar nela, com o legado de Edgar Roquette Pinto, né, que foi um visionário, um antropólogo, um médico, um cientista... Enfim, e que a gente está aqui, né, ainda fazendo resistência, colocando, apesar de todos os pesares, que essa palavra é muito cara para a gente, né, apesar de todos os pesares. Não, nós somos pessoas que amamos o que fazemos, e certamente, com o brilho nos olhos da... Me permita, Fernanda, nesses olhos verdes ou azuis, né, que a gente sabe...
São verdes.
E ficam brilhando, né, quando ela fala de educação.
É o amor pela educação.
Eu acho que isso é importante, né, eu não tenho olhos... verdes, mas eu tenho olhos que brilham quando eu falo de um projeto como o nosso aqui,
mas
da Rádio MEC.
A cor vem da alma.
Pois, olha que lindo. Ela é poeta, a professora ainda. E eu acho que é muito importante quando a gente traz, ainda mais no momento que a gente está atravessando hoje no país, né, de tanto ódio, eu tenho dito isso aqui, vamos com calma, pessoal, vamos refletir. Tem tanta coisa boa dos dois lados, então vamos pegar essas coisas boas.
Extrair o melhor de cada um.
Extrair o melhor, pois é, né? Eu acho que de fruta podre, a gente não consegue extrair muita coisa boa, não, vai jogar no lixo. Mas tem tanta fruta aí que você pode olhar e pegar e fazer um bom suco, né?
Democracia, antes de tudo, é respeito. Você respeitar o outro na sua individualidade, a sua leitura de mundo. Eu costumo falar muito isso em sala de aula. Né? Você tem que respeitar. Eu posso discordar de você, mas você não é meu inimigo. Eu não tenho que te eliminar, não tirar do processo. Eu posso aprender com você. Né? Podemos construir novas leituras de mundo. Né? A questão de você centralizar é muito triste. Né? Em nível de Brasil, nós estamos vivendo essa intolerância, né? Esse não permitir que o outro também fale. por que não? A educação tem esse papel e nós temos que evoluir com isso. Não é uma coisa burocrática. Você tem as diretrizes, nós temos que cumprir, né? Temos as nossas orientações, mas, na verdade, nós temos que ser flexíveis dentro do processo. Você vai para uma sala de aula hoje e você não sabe o que te espera, porque você tem um complexo de coisas, né? Ele vem com a história de casa, ele vem com algo diferente, algo que aconteceu na sociedade, e você tem que ajustar isso, que nós estávamos falando anteriormente. O ajuste é tão importante, né? Você não pode criar muros de forma alguma.
É, eu queria entrar agora para falar, trazer mais um pouco da implementação da educação aqui, da visão de vocês, estando o professor Delmo, presidente da ABE, também como a professora Fernanda, que é historiadora, dessa visão, né, dos novos tempos, né, nós somos de gerações talvez diferentes de outras que estão nos assistindo, de outras que estão nos assistindo aqui pelo app, né, pelo telefone celular. Nós somos da época do rádio. A Fernanda não. A Fernanda tá, né? A Fernanda...
36 anos.
Ah, então. Tá novinha. Tá novinha, professor Delmo.
Uma menina.
Uma menina ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem aí, talvez, a sorte de já ter passado e vivido outras gerações, estarmos aí na geração 4.0, se não é que é a geração 5.0. E aí eu queria falar um pouquinho com o senhor, como é que é a sua visão como educador também, né? Como partícipe desse projeto todo. Divisão de futuro, a educação, onde está hoje e o que a gente espera? Sei que dá para fazer, assim, 5 horas de palestra sobre isso, né,
eu
professor
Delmo? 5 dias.
5 dias,
é. Ou mais um pouco.
Ou 5 anos,
né? Pois é. Mas a gente tem que refletir muito sobre isso, né? Não dá para voltar atrás, mas também eu fico na minha preocupação se a gente não está andando muito rápido. Qual é a sua visão, professor?
Não, eu entendo que a gente precisa andar rápido, As questões são urgentes. Vamos pegar assim um retrato do que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que a partir dele eu acho que os nossos raciocínios vão se alinhando. Nós temos eu até pouco tempo, o meado desse ano, presidi a Fundação CEPERJ, que é um órgão de estatística e pesquisa do Estado. E ao assumir, fiz um exame do que nós tínhamos, do acervo técnico que tínhamos lá, e tínhamos um estudo sobre a questão da educação de jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro. E esse estudo apontava para uma demanda potencial na educação de jovens e adultos de cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas. 2 milhões e 300 mil pessoas fora da idade escolar que não têm o ensino médio no estado do Rio de Janeiro significa cerca de 20% da população do estado. Quando você vai refinando a pesquisa e vai no detalhe, você verifica que o critério da pesquisa foi utilizar a população economicamente ativa de 15 anos para frente. Ela não pegou a base toda da população economicamente ativa. Quando você pega a PEA mais 15, que é a população economicamente ativa acima de 15 anos, esse número sobe para 47%. Nós estamos falando num estado que foi considerado durante muito tempo a capital intelectual do país, que foi a sede do governo, né? Foi a capital do país. Esse quadro ele é dramático, eu consideraria dramático. E o que você vê no desenvolvimento da educação é que esse processo continua alimentando esse contingente sem que nós tenhamos políticas efetivas que diminuam esse contingente, o que eu costumo chamar, usando talvez uma palavra não muito adequada, mas esse estoque de dívida que nós temos, esse estoque de dívida social. E aí temos uma situação adicional mais complexa. Nós estamos num ritmo de avanço da ciência e da tecnologia que faz com que a formação que nós estamos dando hoje às pessoas, ela provavelmente estará defasada no momento em que se fecha o ciclo de formação de cada uma dessas gerações. Então, os desafios são enormes. Nós temos uma demanda absurda por modernização do processo de educação. E temos uma necessidade enorme de modificarmos os processos formativos dos professores, porque no centro da questão estão os professores. Eu até quero aproveitar, deveria me desculpar, porque deveria ter feito isso logo no início da minha fala, mas era parabenizar os professores pelo dia de hoje, parabenizar nossos colegas, nossos lutadores, nossos heróis, né, que enfrentam todo tipo de dificuldade, e especialmente professores da rede pública que lutam com dificuldades maiores ainda, mais difíceis ainda. Enfim, no centro dos acontecimentos está o professor. Então a gente precisa discutir a formação do professor, a gente precisa discutir a modernidade, precisa discutir o avanço da humanidade, para que caminho a humanidade está seguindo, né? E trabalhar muito na formação dos professores, que precisam ter um processo continuado de formação, de adequação. O que a gente percebe é que é o esforço pessoal do professor, é o investimento pessoal que ele faz na sua própria formação que tem permitido que esse quadro caminhe sem estar com um viés mais grave desse que eu venho apontando, que eu apontei no início da fala.
Professor Delmo, o senhor está fazendo essa fala e eu estou aqui viajando no passado, né, quando eu também trabalhava com educação, e numa das palestras, inclusive de um dos parceiros de vocês, que é o Sinep, né? Sinep, Sindicato parceiro. Das Escolas do município do estado do Rio de Janeiro, e que uma ocasião eu acompanhava uma palestra promovida pelo Valdez Ludwig, que é um desses, né, geradores de pensamento e de reflexão, e ele colocava para um grupo de diretores de escolas particulares, naquela ocasião, ele fez a seguinte pergunta para todos os diretores: quantas horas do dia os senhores estão estudando? Por quantas horas do dia os senhores estão estudando?
Bom, na verdade, o tempo todo,
né? Mas eu vou te dar o gancho aqui, Fernanda. E aí todos ficaram se olhando, assim, porque a gente está falando de diretores das escolas, né? E aí todo mundo ficou se olhando, assim, por quê? Qual é o papel naquele momento da reflexão? Estava todo mundo preocupado com a burocracia, né? Na sustentabilidade da sua escola, do seu projeto e tudo mais, e não estava preocupado com se aprimorar. E aí ele fechou: olha, então se preocupem, porque os alunos de vocês estão estudando nas escolas de vocês, estão estudando pelo menos 4 horas por dia, de 4 a 5 horas por dia. E aí ficou todo mundo se olhando, né, e refletindo, e eu achei aquilo sensacional, porque é uma verdade. Quando o senhor traz aqui que o professor tem que ser valorizado, tem que ter tempo para ele estudar, se preparar, absorver cultura, como? Se ele, de repente, está em uma, duas, estamos falando de escola particular e pública também, né, professor? Tem que estar em uma, duas, três escolas preparando prova, corrigindo prova. Em que momento esse professor também se prepara? A todo momento, ok. Mas entendeu, Fernanda, para você me ajudar a refletir sobre isso no detalhe?
Na verdade, é uma preocupação que eu tenho, justamente pela formação do professor, mas o professor também não se colocar como vítima, né? Muitas vezes a gente vê também muitos discursos. Você escolhe a profissão, né? Mas você também tem que colocar como ideal de vida, né? Toda profissão. E o professor é aquele que forma qualquer tipo de profissão, né? Ele é aquele, o indicador. Então, na verdade, essa preocupação, nós temos sim a parte burocrática, fazer prova, corrigir prova, você tem que pensar no comportamento do aluno, a maneira didática, como você vai transmitir a matéria, porque é o que você falou. Na verdade, nós temos hoje um público que ele está com o celular em mãos. Então, você fala de um assunto, ele pode pesquisar. Por mais que você sinalize para ele guardar, de alguma maneira você não tem como controlar mais de 10 pessoas, né? Então, se você não tiver propriedade do que você fala, você fica refém de uma turma. Então, quando eu mencionei que nós nos aprimoramos a todo tempo, o tempo todo, é porque justamente, mesmo não tendo tempo, temos que aproveitar qualquer tipo de oportunidade, um assunto que você ouviu falar de manhã. Você entra em sala de aula na parte da tarde, aquele assunto pode ser mencionado e você tem que desenvolver aquilo, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, o professor Delmo mencionou jovens e adultos. Durante muito tempo eu trabalhei com jovens e adultos. E uma coisa, Cadu, que me chamava a atenção na parte da noite muitos vinham do trabalho, trem, ônibus, enfim, aquele complicador de trânsito. E uma coisa que me chamava a atenção era o brilho. Você mencionou o brilho dos meus olhos, mas também me chamava a atenção o brilho dos olhos daqueles alunos que queriam aprender. E muitas vezes eles tinham tantas dificuldades de interpretar uma palavra, né? E aí você tinha que parar, mesmo não tendo tempo adequado, tempo disponível, porque nós tínhamos que cumprir, mas você tem que parar e olhar, porque ele já passou daquela fase inicial que todos nós passamos, mas ele está tentando se enquadrar, né? E o tempo todo nós temos que observar isso. Nós vivemos esse quebra-cabeça, né? Nós somos elementos buscando esse organismo, né? A formação desse organismo, né?
É verdade. Olha que manhã bacana, homenageando aqui o dia do professor, o dia do mestre. Eu estou, assim, muito feliz de estar aqui com o professor Delmo, com a professora Fernanda. E falando, daqui a pouco a gente vai voltar mais, falando um pouquinho mais sobre o Museu Virtual, que tem aí o seu lançamento amanhã. E a gente vai falar direitinho sobre isso. E o Tony Godoy agora, né? Tony Godoy vai preparar o nosso intervalo, porque a gente volta já já, depois de beber um pouquinho de água. Vamos lá.
Estamos apresentando Bate-Papo.com. Você está ouvindo Bate-Papo.com.
E aí, você tá por aí? É, você tá por aqui na Rádio MEC Rio de Janeiro. A primeira rádio do Brasil, 95 anos, juntinhos de você. Tudo bem que você não era nascido, né? Mas tudo bem, você está pertinho agora. Então, você está aqui comigo, Cadu Freitas, e você é a Sociedade nas Ondas do Rádio. Não é isso, Marcos Leite, nosso produtor de estúdio? O Marcos Leite foi bem pouco pertinho dos 95, na outra encarnação, mas tudo bem. O nosso bate-papo.com está na Rádio Mac em AM800, mas também na internet em radiomec.ebc.com.br e também no aplicativo, é o app das rádios EBC, app rádios EBC. Hoje o nosso bate-papo.com faz aqui uma homenagem ao Dia dos Professores, falando sobre o tema educação. Tony Godoy, então, qual é o nosso compartilhamento hoje aí? Vamos lá?
Compartilhando.
Estou recebendo aqui a professora Fernanda Carlos Maia, historiadora, e o professor Delmo Morani, presidente da ABE, Associação Brasileira de Educação. E só para fazer mais uma vez referência, amanhã será lançado o Museu Virtual, tá certo? Em comemoração aos 94 anos da fundação da Associação Brasileira de Educação, a ABE. Então a gente está aí, daqui a pouco vai dizer onde é que a gente acha, qual é o endereço, como é que se faz para degustar, mergulhar, né, nesse belo projeto. É, vai ser lançado no Cinep, na Rua da Assembleia 77, no centro do Rio de Janeiro. Mas você que não mora no Rio de Janeiro, fique tranquilo, porque depois a gente vai divulgar também como é que as pessoas podem, de alguma forma, acessar. São contribuintes incentivadores desse projeto, é sempre bom a gente falar, o Colégio Andrews, a Escola Parque, e tem o patrocínio aí da Prefeitura do Rio, da Lei de Incentivo à Cultura. Isso é muito importante também para a gente fazer essa referência aqui nesse bate-papo.com de hoje, falando sobre educação. Eu falava no intervalo com os nossos convidados sobre um tema que eu já falo aqui para todo mundo, isso bater até aquela velha história, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura as mentes mais fechadas. E aí a grande preocupação que até o professor Delmo trouxe aqui, a professora Fernanda também, que eu quero já vi que eu vou ter novos dados, novas reflexões sobre a questão do analfabetismo funcional, né? Que as pessoas falam assim, não, estamos rompendo a barreira do analfabetismo, mas essa daí, não ser analfabeto hoje, você tem tecnicamente algumas concepções. Ok, beleza, não sou analfabeto, sei assinar meu nome, aí você já está lá. Foi constatado tecnicamente que você não é mais analfabeto. Mas a preocupação não é essa. A preocupação é ou está nos analfabetos funcionais, professora Fernanda.
Bom, na verdade, é uma temática de grande importância, né? A nossa realidade hoje é o seguinte. Muitas vezes você acha que o outro está alfabetizado ou é alfabetizado a partir do momento em que ele sabe ler e escrever. A grande questão é a interpretação. E como que isso é transmitido, né? Na verdade, o papel da educação é fazer com que o outro tenha um olhar crítico. Ele recebe a informação, mas ele tem que ter um suporte para que ele possa ter as suas próprias conclusões, as suas reflexões. E muitas vezes o ensino ele é passado, ele é transmitido, mas na verdade existe uma doutrinação, né, atrás disso. Quer que você pense daquela forma. É aquela velha história, dar o peixe ou ensinar a pescar. Muitas vezes dar o peixe é mais fácil, porque você mantém, né, aquela pessoa ali condicionada a você. Então, hoje, a nossa realidade, muitas vezes, ela é pautada nisso. Você tem matriculados, você tem o efetivo, mas o que vai sair dali? Né? Quem será aquele cidadão? Ele será capaz de refletir sobre a sua realidade? Então, na verdade, é uma temática importante, é algo que nós estamos assim empurrando o tempo todo, não existe um estudo efetivo, na verdade, para se discutir isso. Por quê? Existe interesse, né, em desmistificar isso? Né? Nós também temos que alertar para isso. É de interesse? Né? Até quando nós vamos permitir que essas pessoas sejam formadas dessa maneira? É como o professor Delmo falou, vem também da formação do professor. Muitas vezes o professor, ele monta a sua aula, ele montou a sua aula 10 anos atrás. E aí ele vai dar o mesmo conteúdo, ele pega... É? Ele vai reproduzir. Você pode usar até mesmo as mesmas informações, mas na verdade você tem que se adequar o tempo todo. Né? Nós estamos em constante mudança. Acho que a palavra do século XXI é mudança. Tecnologia.
Não, não tenho dúvida, né? Fernanda, é verdade. Delmo, professor Delmo.
Bom, a temática ela é complicada e é tremendamente importante. O Cadu, eu faço algumas reflexões. E a gente não tem dados estatísticos para avaliar qual é a perda percentual do PIB que nós temos em função do analfabetismo funcional. A interpretação errada dos comandos, a falta de entendimento, qualquer gestor de qualquer empresa, de qualquer porte, é capaz de fazer relatos para você assombrosos de procedimentos equivocados que os trabalhadores vítimas do analfabetismo funcional cometem, gerando pequenos prejuízos, e que somados representam uma perda sobre o produto interno bruto do país, que não é mensurável. Então a gente perde produtividade, a gente perde competitividade e tal. Esse dado, ele não está quantificado. Nós conseguimos... nos estudos de produtividade do país, identificar o que a infraestrutura precária que nós temos provoca de perdas em relação ao PIB. Mas a infraestrutura educacional precária, a formação precária ou a falta de formação, ela não é quantificável. Não se consegue quantificar isso em números em relação ao PIB. Então nós fizemos um esforço, o país fez um esforço muito exitoso com relação... A abrangência da educação. Nós conseguimos trazer para os bancos escolares quase 100% da população em idade escolar. Não estamos conseguindo reter e não estamos conseguindo qualidade nessa formação de maneira a apontar lá na frente para a solução desse problema. E isso demanda profundas transformações. Mudando só um pouquinho o rumo, mas nessa mesma linha, é importantíssimo que instituições como a ABE, que são fóruns de discussão permanente da questão educacional, não são entidades que busquem influenciar as políticas públicas, mas abrir discussão para que os gestores públicos possam promover ou desenhar suas políticas públicas a partir da colocação dessas ideias, né? Tornando ampla a discussão. E a questão do analfabetismo funcional, ele é central para o desenvolvimento do país. A solução do problema é central para o desenvolvimento do país. A discussão da educação, ela é muito ampla, ela envolve a questão, quando se discute a qualidade da educação, a gente muitas vezes tem na cabeça ou está pensando lá na frente na qualidade da formação, lá na graduação, lá no mestrado, lá no doutorado, Mas a gente tem que pensar cá na raiz, cá na base, né?
Eu estava aqui, você estava falando, eu adoro, né? Fico aqui, você está vendo que eu vou prestando atenção, vou refletindo para depois buscar um outro gancho, né? Eu estava aqui imaginando, professor, algumas iniciativas. A gente vive num processo hoje, como o senhor falou, de desgaste. E quando a gente fala assim, poxa, mas tudo isso às vezes é complicado para o professor, porque ele não consegue sair, ele não consegue trabalhar direito. Aí a gente traz aqui a fala de que na ABE a gente faz um trabalho, né, de trazer a reflexão, o pensamento, mas o meu grande problema é onde, em que base de escala que esse pensamento está chegando. E aí eu fico imaginando o seguinte, a sala de aula ainda está mudando, infelizmente está mudando em algumas poucas escolas. Quando a gente fala de escala ainda falta muito, né? Porque a gente tem uma base aí de escolaridade dos nossos pequenos, dos nossos adolescentes, assim, muito grande. E aí eu fico imaginando o seguinte, quando o senhor traz para mim essa questão, quantas vezes um professor já propôs a uma turma ou a escola dele levar a turma, por exemplo, numa audiência pública numa Câmara Municipal, para ver como é que funciona em loco a decisão ou as temáticas que estão envolvendo aí a sociedade que eles fazem parte? Quantas vezes? Vamos lá, Fernanda. Se você tiver essa resposta para mim, eu vou bater palma. Mas vou bater palma, muita palma para você.
Posso fazer uma análise?
Pode, claro,
uma
deve.
Uma reflexão.
Pode.
Na verdade, historicamente falando, no Brasil nós dizemos o seguinte, não se discute política. Temos que discutir, sim. Temos que discutir o papel da política, né? É a partir do momento que você entende o processo, faz parte da minha vida, sim. Quando você diz, eu vou votar aqui, vou votar nele, no outro, enfim. A partir do momento que você entende esse processo, eu sou professora de história, mas também atuo na parte de filosofia e sociologia, né? Procuro não ser tendenciosa, mais uma vez frisando aqui. Eu levo o meu aluno ao olhar crítico. Você tem que mostrar para ele que a política faz parte de qualquer decisão da vida, faz parte da sociedade. Então, na verdade, não é somente levar para uma audiência, mas é você mostrar a funcionalidade da política, que ela não é apenas de 2 em 2 anos. Né? Ele tem que entender esse funcionamento e como que ele terá essas implicações na sua própria vida. Não sei se te respondi.
Não, respondeu, já estou vendo até aqui, exatamente. Você está falando, eu estou ouvindo você e já tentando interagir com a turma aqui que está me mandando mensagem, que é exatamente, quando você fala isso, das pessoas terem ainda a questão da política, né? Ainda, não, eu não quero falar de política. A gente deve falar de política, mas de forma correta.
Sim.
Então, quando eu trago aqui essa sugestão, essa reflexão sobre por que a gente não leva essas crianças à casa legislativa, seja a Assembleia Legislativa, né, a LERJ, ou também a Câmara dos Vereadores, não é só para falar de política, é para ver a política em ação, é para ver o direito que nós, cidadãos, e eles também, temos, porque os pais deles e o futuro deles vão ser colocados ali por aqueles vereadores, por aqueles legisladores. Não sei se o professor Delmo tem alguma reflexão sobre isso,
não,
também.
Eu concordo e penso o seguinte, Cadu. O desencanto com os políticos não pode se transformar num desencanto com a política. A política, ela é fundamental. Quando estamos falando em democracia, a democracia representativa é o caminho. Só a democracia representativa será o caminho. E é preciso que os nossos pequenos compreendam o que é a política sem o desencanto com os políticos. Né? Os políticos a gente troca, a política deve permanecer. Né? Então, isto deve ser tema, sim, isto deve ser trabalhado na sala de aula, isso deve ser objeto de reflexão. E o papel do professor, ele veio se transformando através do tempo. O professor não é mais o detentor do conteúdo. O conteúdo ele está na internet, ele está no Google, ele está no mundo. O conteúdo, o aluno, ele terá acesso por diversos caminhos. O papel do professor é o papel de facilitador, é o papel de condutor do aluno ao encontro desses conteúdos. E no exercício desse papel, o professor deve fazer um trabalho de separar o que é a atuação do político do que é a política e fazer com que os nossos pequenos comecem a compreender qual é o papel das instituições. Como é que se estrutura a democracia? O que que faz o poder judiciário? O que que faz o poder legislativo? O que que faz o poder executivo? Isso é tremendamente importante. Então, são visitas.